Era uma vez. Once upon a time. C'era una volta. Il était une fois. Es war einmal. Érase una vez. Ha! Histórias de desencantar. De Hiroshima a Beirute. Na Alemanha da década de 30 do século passado, ser mulher e judia era um duplo obstáculo ao desenvolvimento de uma carreira académica e científica. Lise Meitner, nascida em novembro de 1878 em Viena de Áustria, no seio de uma família judaica, foi uma notável física nuclear. Após o doutoramento, em 1907, partiu para Berlim, onde trabalhou com Otto Hahn durante 3 décadas. Ela se deve, em dezembro de 1938, à descoberta da fissão nuclear e a sua racionalização. Lise tinha fugido apressadamente da Alemanha nazi para Estocolmo. Em vésperas de Natal, ela e o seu sobrinho Otto Frisch, um físico a trabalhar na Dinamarca, tinham sido convidados por uma amiga a passar o Natal em Kungälv, uma pequena cidade na costa oeste da Suécia. Durante um passeio no bosque, sob abundantes flocos de neve, Lise imaginou o núcleo de urânio com uma gota líquida que, em certas condições, se podia cindir em 2 gotas. Eureka! O artigo em que racionalizaram a fissão nuclear do urânio, acompanhada de fortíssima libertação de energia, foi submetido à Nature em 16 de janeiro de 1939, sendo publicado em 11 de fevereiro. Lise não desconfiava, mas o tiro de partida da corrida ao desenvolvimento da primeira bomba atómica, disputada entre americanos, russos e alemães, tinha sido disparado, inocentemente. Para Otto Hahn, seu colaborador científico em Berlim e colaborador passivo como bom patriota alemão do poder nazi, estaria reservado o Prémio Nobel de Química, atribuído em 1944, sem qualquer alusão ao trabalho fundamental de Lise. Para Lise Meitner, sobrou apenas uma alcunha, a mãe da bomba atómica, que não a deixou feliz. Lise não imaginara que a sua investigação ultrapassasse o puro interesse científico e pudesse vir a ser aproveitada para fins bélicos. E a sua consternação cresceu muito quando descobriu a horrorosa dimensão do Holocausto. Lise Meitner faleceu aos 89 anos, no Reino Unido, não recebeu em vida o merecido reconhecimento público ao seu valioso trabalho. A simbólica homenagem à sua memória veio ainda que tardiamente da União Internacional de Química Pura e Aplicada, que em 1997 atribuiu o nome meitnerio ao elemento 109 que tinha sido sintetizado 20 anos antes. Hiroshima, segunda-feira, 6 de agosto de 1945, 8 horas e 15 minutos, hora local de uma manhã solarenga. A devastadora bomba, com o absurdo nome de código Little Boy, foi lançada do bombardeiro Enola Gay, nome atribuído pelo piloto em estranha homenagem à sua mãe que tinha esse nome. A potência da bomba era enorme, 15 mil toneladas de TNT, 63 terajoules. 70 mil pessoas morreram de imediato e outras 70 mil até ao fim desse ano. A imagem do dantesco cogumelo crescendo para o céu ficou visualmente gravada na nossa memória. Nagasaki, quinta-feira, 9 de agosto de 1945. 11 horas e 2 minutos de uma manhã com algumas nuvens. As nuvens que salvaram do bombardeamento a cidade de Kokura, fortemente nublada nessa manhã. Kokura, situada a meia distância entre Hiroshima e Nagasaki, era o plano A. As abertas entre as nuvens, que permitiam a necessária visibilidade, validaram o plano B, Nagasaki. Desta vez, o B-29 tinha por nome Boxcar, sem homenagens, e a bomba, agora de plutónio em vez de urânio, tinha crescido em potência. Em vez de Little Boy, chamava-se agora Fat Man. O mesmo sinistro cogumelo foi gerado agora por uma explosão com uma energia de 21 mil toneladas de TNT, 84 terajoules. Apesar disso, o número de vítimas mortais resultantes da explosão do gordo foi cerca de metade das provocadas pelo rapazinho. Beirute, terça-feira, 4 de agosto de 2020, 18 horas e 30 minutos, hora local. Finais de uma pacata tarde solarenga. De repente, ouve-se o estrondo de uma fortíssima explosão. Chovem vidros por todo o lado. Segue-se nova explosão, ainda mais potente. Ainda mais vidros, entre outros destroços. Vários feridos, ensanguentados, deambulam pelas ruas tentando perceber o que se estava a passar. Perto do porto, um fogo libertava abundantes fumos avermelhados. Haveria fogo de artifício no armazém que explodiu? Não se sabe ainda, mas é provável que a decomposição térmica do nitrato de amónio tenha originado dióxido de nitrogênio, gás irritante das vias respiratórias que tem essa cor. Por instantes, alguns observaram com terror o gigantesco cogumelo branco a subir ao céu. A 2 dias da efeméride dos 75 anos do bombardeamento de Hiroshima, passou rapidamente pela cabeça de muitos a hipótese aterradora de uma deflagração nuclear. Alívio. O cogumelo de água vaporiza-se e desfaz-se rapidamente. Mas o cenário de devastação é tremendo. A potência da explosão foi estimada em 1.155 toneladas de TNT, 4,9 terajoules. A causa ficou a dever-se à negligente acumulação de 2,7 toneladas de nitrato de amónio, um fertilizante que também pode ser usado como base para o fabrico de explosivos. O armazém estava situado junto ao porto, numa zona central e vital da cidade. Desta vez não foi um rapazinho que provocou a devastação, mas sim a incúria de alguns big boys, eventualmente transformados em fat men, engordados pela corrupção. Vários milhares de feridos, muitos desaparecidos, e um número crescente de mortos que se aproximou das 200. A grave crise económica, social e política que se verificava desde há alguns meses juntou-se ao aumento de contágios da Covid-19 e, para culminar a terrível tempestade perfeita, uma cidade semi-destruída em plena pandemia, com vários dos parcos recursos hospitalares destruídos. Brutal.